Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Cabral.
Sim, sou eu, mulher.
Botou o cavalo em estrebaria?
Botei.
Afinal, o que é que o Dr. Salcides queria com você?
Nada, eu estive na casa dele. Ele disse que não me mandou nenhum bilhete.
Ué, mas você me mostrou um bilhete dizendo para você ir na casa dele esta noite sem falta.
Zé, o Dr. Salcides não sabia de nada e não tinha nada para me dizer.
E assim mesmo você ficou a noite toda fora.
É, eu aproveitei e fiquei conversando um pouco com ele. Saí de Cravina 11 horas. Tô cansado, sabe?
Uhum.
Vou me deitar.
Isso é estranho.
O que é que estranho?
Quem teria escrito aquele bilhete? Quem teria afastado você de casa esta noite?
Você pensa que...
Ah, sabe-se lá se foi algum ladrão querendo nos afastar daqui para roubar a criação? Bem, mas graças a Deus não aconteceu nada.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Quem Matou a Pecadora. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
É o inspetor Ribeiro?
Sim, sou, mas...
Eu me chamo Eduarda. Prazer. O senhor Jacó me disse que o senhor estava parado nesse hotel para a mão de ver umas terras.
Sim, mas volto logo mais para o Rio. Queria falar comigo?
É a respeito de minha patroa. A dona Fernanda está sumida desde ontem. Eu soube que o senhor estava em Cravina e a resolvi lhe falar. Eu acho que aconteceu alguma coisa para ela, inspetor.
É, mas eu não estou aqui em caráter oficial. Lamento muito, mas...
Mas eu pensei que o senhor talvez encontrasse a dona Fernanda. Eu estou muito preocupada, sabe? Para mim aconteceu alguma desgraça.
Vai ver que sua patroa não demora a voltar. Mas se você desconfia de alguma coisa, procure o delegado.
É o que eu vou fazer, senhor. Aconteceu alguma desgraça com dona Fernanda?
Certeza que ela saiu na bicicleta?
Pegou a máquina e saiu para ir ao tal encontro. Mas eu não sei direito aonde era o encontro, seu doutor.
Eu vou meter o carro por aquele atalho. Mas alguns metros chegamos no limite da terra do Coronel Eduardo.
Eu só sei que veio para estes lados, pedalando a bicicleta. Veio para aqui e não voltou mais.
Espera aí, o que é aquilo?
Pare! Pare o carro, seu delegado. É a bicicleta de dona Fernanda.
Sim, é uma bicicleta abandonada. Você reconhece a bicicleta de sua patroa?
É, é a máquina de Dona Fernanda, sim, senhor. Mas eu não vejo sinais da minha patroa. E por que ela deixou a bicicleta no meio do caminho?
É, vamos dar uma espiada no meio do mato.
Eu tenho medo, seu delegado, eu tenho medo.
Venha, venha.
Mas...
há sinais de passos que vão da bicicleta até aquela moita. Vamos espiar por trás dos arbustos.
Nossa senhora, nossa senhora.
Fica onde está a mulher, não toque em coisa alguma.
É Dona Fernanda, seu delegado. É Dona Fernanda, e olhe, olhe o rosto dela. A Dona Fernanda perdeu o rosto.
Não olhe, não olhe. Volte para perto do automóvel.
Ela está morta, seu delegado.
Sim, está morta.
Ela está morta.
Tem a cabeça amassada. Seus cabelos louros estão encharcados de sangue. Rasgaram-lhe toda a roupa.
Mas foi o tarado que matou minha patroa.
Um sádico. A patroa foi terrivelmente silenciada. Ei, vamos voltar para a Cravina e chamar socorro.
Eu gostaria de ajudá-lo.
Mas o senhor só vai embarcar às 6 horas e ainda não é meio-dia. Terá tempo ao menos para me dar uma orientação.
Oh, conte lá a sua história. Quem foi que morreu?
Uma moça chamada Fernanda. Um pecado feito mulher.
Uhum.
Há 2 anos apenas que ela veio para a Cravina e já provocou verdadeiras revoluções.
É, hoje de manhã cedo esteve aqui no hotel uma tal Eduarda.
Pois é, Eduarda é a empregada da vítima. Fernanda estava desaparecida desde ontem à noite, quando saiu para o encontro. E agora há pouco encontrei o cadáver no meio do mato. A moça lutou bravamente antes de submeter a seu agressor.
E quem era exatamente a vítima?
Uma moça de seus 25 anos, solteira, de vida regular. Abandonou os prazeres do Rio de Janeiro há 2 anos e veio morar no chalé aqui em Cravina. Foi então que contratou o serviço de Eduarda. Eu só sei que a garota era muito bonita e vivia criando casos.
Se era assim tão bonita, devia ter provocado muitas paixões.
Talvez não tivesse culpa de ser assim. Se encontrasse um rapaz bem intencionado, quisesse casar com ela... É, mas vivia mudando de amores, como nós mudamos de camisa.
É, o resultado aí está. Atualmente, quantos amores tinha a garota?
Amores mesmo havia 3. E 2 deles são homens casados. Havia o Zé Cabral, que tem um sítio a 1 légua daqui... Havia o doutor Salcides, o advogado que mora junto do cemitério, também um trabalhador da prefeitura chamado Baeta. Atualmente parece que Fernanda só se interessava por esses 3.
E antes deles? Os velhos amores já desfeitos?
É, houve o escândalo do doutor Valdomiro, que queria abandonar a esposa. O caso do coronel Chicão, que acabou se mudando para a Volta Redonda. É, houve muitos casos, inspetor. E qualquer um dos seus antigos amores poderia querer se vingar.
É, o caso promete devido às suas alternativas. Bem, vamos até o local do crime. A partir deste momento, eu tomo as rédeas da diligência.
Já terminou o exame, doutor Valdomiro?
É.
Olha aqui, este é o inspetor Ribeiro. Eu pedi-lhe que nos desse uma mãozinha.
Muito prazer, inspetor.
Prazer.
É, eu estou profundamente abalado. Uma coisa verdadeiramente brutal.
É, eu imagino como o senhor se sente.
É, era uma pobre criatura, sem orientação na vida. Linda, linda, muito linda. E veja, veja o que ficou reduzida. Tem até marcas de dentadas no pescoço.
Dentadas?
Sim, inspetor. Mas de uma dentadura perfeita, sem nenhum sinal particular. As unhadas também. Unhas fortes, pontudas. Espancaram-na barbaramente e amassaram-lhe o rosto com aquela pedra ali. Suas feições estão irreconhecíveis. E que querem saber mais?
Qual foi a causa da morte, doutor?
Esmagamento do crânio. Antes ou depois do ataque, o agressor rasgou-lhe as vestes, dando-lhe socos violentos.
O senhor supõe que a vítima tenha reagido?
Não, houve luta. O terreno está todo pisoteado. Aí, ao redor do corpo, despertidamente. E essas equimoses nos braços, nas pernas. É possível que o tarado esteja ferido. Só logo mais poderei dizer com segurança a que horas morreu Fernanda. Com licença.
Sim, eu vou tratar da remoção do corpo para a Santa Casa. Alguma coisa, inspetor?
Não, não, nada. Só vi o que tinha que ver no que diz respeito ao cadáver. Espere.
Hã?
Há qualquer coisa brilhando embaixo do corpo.
Sim, parece o cabo de um punhal. Eu vou tirar com cuidado.
Apanho com um lenço.
Sim.
Aqui está.
Limpo. Completamente limpo e brilhante.
É um abridor de livros japonês. Também pode servir de arma. Ali naquele pedaço de terreno plano, se não me engano, também há marcas de pés. Vamos ver de perto.
Vamos. É, a terra macia guardou bem as pegadas. Aqui, sinais de botas. Veja os tacões.
É.
O assassino usava botas. É, não era nenhum granfino.
São botas pequenas, talvez de número 39. E ali a marca de pneumático.
É, não é pneu de bicicleta. Parece antes de um carro pequeno.
Sim, há um carrinho metido na história. A vítima veio para aqui de bicicleta. Logo, o assassino usou um carro. Quanto àquela pedra manchada de sangue...
Uma laje branca, quadrada, parecida com mármore. É, foi a melhor arma que o tarado achou à mão.
Se ele usou uma pedra, talvez não viesse aqui com intenções homicidas. Talvez o punhal pertença à vítima. De qualquer maneira, houve um encontro marcado. O que mais me deixa curioso são aqueles galhos de árvore.
Sim, um galho seco em cima do outro. É, alguém botou esses dois paus ao lado do cadáver.
Uma cruz de madeira.
A dona Fernanda veio para Clavina há 2 anos. E foi aí que eu conheci ela. Diz que trabalhou em boates no Rio e teve uma grande desilusão amorosa. Por isso tentou suicídio.
Tentou suicídio?
Ah, sim, senhor. Mas foi há muito tempo ainda no Rio. Gostava de beber e de atirar os homens contra os outros. E ganhava muitas joias, presentes. Está tudo direitinho no chalé.
Disseram-me que ela possuía 3 namorados.
Certos mesmo, havia 2. O Baeta não queria mais nada com ela, não, senhor. Em troca, o seu Zé Cabral estava pelo beiço. Tinha falado até que casava com ela.
Zé Cabral é o dono do sítio, não? Ele não é casado?
No papel, não, senhor. Ele vive com Dona Maria faz mais de 10 anos. Mas a Dona Fernanda não queria casar com ele, não.
E o terceiro apaixonado?
O doutor Salcides?
Uhum.
Ah, esse homem estava pelo beiço, mas a Dona Fernanda se enjoara dele. O doutor Salcides costumava dar dinheiro à patroa para que ela não falasse nada para a mulher dele.
Está bem. Agora fale-me do que aconteceu ontem à noite, Eduarda. É verdade que sua patroa recebeu um convite para um encontro amoroso?
Umas 7 horas quando ela atendeu o telefone. Depois me disse que ia ao encontro no parque às 10 horas. Não falou quem era o homem. Quando foi 9 horas, ela pegou um punhal japonês que o doutor Valdomiro lhe ofereceu e se tocou de bicicleta na direção da fazenda do coronel Eduardo. Só de manhã, ao ver que a patroa não voltara, é que fiquei assustada e fui ao hotel à procura do senhor. Pelo amor de Deus, descubra quem foi o malvado que matou a pobrezinha, doutor.
Este é o inspetor Ribeiro, canguru. Ele também já sabe que você andou fazendo ameaças contra a dona Fernanda depois que o Pedro Lucas disse aquilo na igreja.
Sim, mas...
É, nós sabemos que você queria matar a moça.
Não, não, eu não matei ninguém, não. Eu falei que a moça é um pecado. Eu falei, mas eu não vi mais ela, não vi no senhor. Não vi no senhor.
Este homem tem o braço esquerdo atrofiado. Nunca poderia lutar contra alguém.
O guru é meio maluco, como o senhor está vendo. Mas é muito mentiroso.
Mas
é um malandro de marca maior.
Peraí. Não bota a mão. Eu não matei ninguém. Foi um castigo dela. Essa mulher é uma serpente. Ela só vivia enfeitiçando os homens, sabe? Foi Deus mesmo que levou a cidade dessa feiticeira. Mas...
Onde foi que você passou a noite de ontem?
Eu?
Sim.
Eu andei por aí, né? Catando lenha, lembra da minha vida, mas não matei ela não, senhor. Não me olha com esses olhos, não, que não, que não fui eu não, senhor. Sim. Olha, o padre Luca, ele me conhece muito bem, sabe que eu não faço mal pra ninguém. Todos os dias eu vou lá na igreja, me ajoelho, me confesso e tudo. Essa Fernanda, ela tinha parte com o demônio. Sempre que eu via a serpente, eu até fazia sinal da cruz, sabe?
O que é que o senhor acha, inspetor? Teria sido ele? Ah, esse pobre diabo não tem físico bastante para vibrar aquelas pedradas com uma pedra de 5 quilos. No entanto... Nunca se sabe do que é capaz um homem transtornado pelo fanatismo religioso. E... Alô? Pronto?
Ah, sim. Sim, muito bem. Continua as investigações. O inspetor está aqui comigo.
Alguma novidade?
É, o Janzão descobriu a origem do telefonema recebido pela vítima ontem à noite. Alguém utilizou um posto de telefone público na Praça do Mercado. Podia ter sido qualquer dos admiradores de Fernanda.
Podia ter sido qualquer pessoa, mas de preferência alguém que mora na cidade. O sítio do Zé Cabral tem telefone?
Não, senhor.
Bom, senhor. Boa tarde, inspetor.
Esteve na Santa Casa, doutor Valdomiro?
Sim, estou chegando de lá. O meu colega, o doutor Sebastião, ficou fazendo a necrópsia. Olha, senhor inspetor, não há dúvida, porém, que o criminoso se viciou bastante a pobre garota. E usou ambas as mãos para lhe bater.
Ah, isso parece inocentar o canguru.
Depois de dar uma surra na vítima, o tarado acabou de matá-la com aquela pedra. Só então lhe rasgou as roupas. Ele devia estar possuído de um ódio tremendo.
Não sabe me dizer a que hora ocorreu o crime?
Talvez fossem 10:30, 10:30 da noite de ontem. Nunca depois. Aparentemente, o criminoso não fazia intenção de matar a moça. Encontrou-se com ela e, decorrer de uma discussão, lançou mão da pedra.
Não, doutor Valdomiro. Eu estou certo de que o criminoso pretendia matar a moça com aquela pedra. Aquela pedra branca e quadrada não estava no local do crime. Entendem? Não havia vestígios de pedra nas redondezas. Aquela arma foi levada pelo assassino depois de premeditar o crime.
Eu confesso que também achei estranho. É uma laje quadrada que parece ter sido lapidada por mãos humanas.
Exato, doutor. Exato. Uma laje retirada de um prédio em construção.
Sim, senhor inspetor. Meu nome é Baeta. Mas eu não tenho nada a ver com a morte da Fernanda, não.
Você é o capataz da turma?
Sou, sim, senhor. Estamos construindo esse prédio para a prefeitura.
Sabe que a pedra utilizada no crime foi retirada daqui?
Como é? Ah, inspetor, não é verdade, não.
É verdade, sim, Baeta. Olha ali outras lajes iguais.
Ah, essas pedras ficam do lado de fora e qualquer pessoa podia ter roubado uma. Eu não tenho nada a ver com o caso, não, inspetor. Olha, o delegado disse que Fernanda morreu às 9:30. Olha, nessa hora eu já estava dormindo aqui na obra.
Os outros operários também dormem aqui?
Ah, não, senhor. Só eu e o vigia.
Interessante também é que esse prédio em construção fica a meio caminho entre o chalé da vítima e o local do crime. Para ir ao encontro marcado no meio do mato, Fernanda passou por aqui.
Ah, bom, mas, inspetor, eu não vi ela, não. Eu estava dormindo às 9:30.
Então, inspetor?
Eu tenho a impressão de que este homem sabe mais do que está dizendo. Talvez seja melhor levá-lo para a delegacia e interrogá-lo outra vez.
Sim.
É possível que caia em contradições. Enquanto isso, eu vou visitar o Dr. Salsich.
A Fernanda era uma boa pequena e não merecia isso.
Dr. Salsich, disseram-me que ela fazia chantagem com o senhor.
Chantagem? Ah, não. Bem, realmente, eu gostei dela há tempo, não é?
Sim.
Depois eu Fiquei com medo que a minha mulher descobrisse e andei dando uns presentes a Fernanda. A minha mulher está passando uma temporada na casa de uns parentes em Barra Mansa e não sabe de nada.
Onde estava o senhor ontem, por volta das 9:30 da noite?
Eu estava aqui mesmo, em casa. Eu não saí mais depois da visita do Zé Cabral.
Zé Cabral é o dono daquele sítio que...
É, sim, senhor. Ele também se apaixonou por Fernanda. Por isso mesmo, nenhum de nós teria coragem de matá-la. Aliás, aconteceu uma coisa curiosa ontem à noite. Imagina o senhor que Zé Cabral apareceu aqui em casa por volta das 9 horas dizendo que recebera um bilhete meu marcando o encontro. Mas eu não lhe escrevi coisa alguma.
É, interessante. E o bilhete era falso?
É, claro, eu não escrevi nada. Foi alguém que quis atrair Zé Cabral sendo da cidade. É, ficamos conversando até as 11 horas e ele foi embora. Quer dizer, das 9 às 11 estivemos sempre juntos.
O senhor usa botas, doutor Salsi?
Você está revendo aquele par ali, sujo de terra? Não são minhas, não. Essas botas são de meu filho.
Seu filho?
É.
Posso falar com ele?
É, meu filho não está na cidade, inspetor. Há 15 dias que está fora com a mãe dele. Só pode reparar que o barro dessas botas está completamente seco. Ele as usa para caçar.
E o senhor não as teria usado também para outra espécie de caçada?
Oh, não, impossível. Eu calço 44, meu filho 39. Nem por milagre eu poderia meter os pés nessas botinhas de criança.
Não saia da cidade porque posso precisar novamente da sua ajuda.
Perfeitamente.
Agora vou fazer uma visitinha ao sítio de seu amigo Zé Cabral.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Quem Matou a Pecadora.
Fernanda, morreu? Ainda não sabia, senhor Zé Cabral?
Não, senhor. Eu a conhecia de vista apenas. Mas tinha boa impressão dela, eu...
Sente-se, inspetor. Eu vou buscar um cafezinho.
Não se incomode, minha senhora. Tomei café agora mesmo.
O senhor já sabe de tudo, não é, inspetor? Eu também sabia.
Você está enganado. Nunca houve nada entre mim e aquela mulher.
Eu sabia que aquela maldita estava querendo desencaminhar o meu homem. Eu só posso achar justo esse castigo de Deus.
Não foi Deus quem matou Fernanda, dona Maria.
O senhor até parece que desconfia de mim. Eu sou um homem pacato e nunca me envolvi em encrencas. Alguém está querendo me comprometer.
Sim, é possível que alguém esteja querendo comprometer. Nesse caso, vou ajudá-lo. Mas o senhor também precisa me ajudar contando a verdade.
Bom, mas eu não vejo Fernanda há muitos dias. Teve uma época em que eu perdi a cabeça, é verdade, mas isso já passou.
Bom, inspetor, o senhor disse que aquela ordinária foi morta ontem à noite.
Supõe-se que o crime tenha ocorrido entre as 9 e as 10 horas.
É claro que meu marido não ia fazer isso. Não é do jeito dele. Mas
é melhor contar tudo, Maria. Inspetor, ontem à noite eu saí de casa para ir à cidade.
Eu sei. O senhor recebeu um bilhete. Onde está esse bilhete?
Eu joguei fora. Nunca poderia esperar que fosse falso. Mas era. Estava assinado pelo Dr. Salsitz. E é meu velho amigo.
Quem sabe o bilhete era dele mesmo e ele disse que não. Você fez mal em rasgar o papel, Zé Cabral.
Como foi que esse bilhete apareceu aqui?
Bom, eu encontrei depois do jantar na porta de casa. E podia estar ali desde cedo.
Ah, isso não, Zé. Pouco antes da janta, eu passei pela porta e não vi nada.
Ah, foi só o seu marido quem viu esse bilhete.
Ah, mas isso não quer dizer que ele não tenha existido, não é? Eu vi depois que o Zé Cabral o trouxe para dentro.
No bilhete me pediam para ir na casa do Dr. Salsites com urgência, ontem à noite mesmo. Eu peguei o cavalo e toquei para a cidade.
Vi um jipe debaixo de um telheiro lá fora. Por que não usou?
Ah, não gosto do jipe. O Malhado é meu velho companheiro de jornada. Levei uma hora na viagem. Quando eu cheguei na casa do Dr. Salsides, eram 9 horas.
Se fosse a trote, cobriria estes 6 quilômetros em menos tempo.
Sim, mas eu não tinha pressa e não queria sacrificar a montada. Quando cheguei na casa do Dr. Salsides, ele me disse que não escrevera nada. Ficamos conversando até as 11 horas e eu me despedi. Cheguei de volta à meia-noite em casa.
Não encontrou nenhum conhecido pelo caminho?
Não, não encontrei ninguém. Ué, por que você está olhando para os meus pés?
Não estava apenas avaliando o número de suas botas, mas estou vendo que o senhor também calça 44.
Aquele patife não confessa, mas na minha opinião ele tem culpa no cartório.
O senhor se refere ao Baeta?
É, senhor. Eu vou acabar tendo que soltá-lo. A menos que possa provar que ele não estava na obra às 10 horas da noite.
Foi confirmada a hora da morte?
Sim, senhor. Fernanda morreu às 10 horas, vítima de agressão com a pedra. Isso parece inocentar Zé Cabral e o Dr. Salsides. Os dois estavam conversando na casa do segundo quando mataram a garota.
É o que eles dizem, mas ainda não está provado. Além disso, o fazendeiro podia ter saído do sítio no jipe e a mulher estar mentindo para ajudá-lo. Zé Cabral podia ter feito aquele percurso de jipe apenas em 15 minutos. Quanto aos outros suspeitos... Ah, onde está aquele sujeito meio maluco?
Ah, o canguru? Ah, o senhor pode encontrá-lo na praça a qualquer momento. Mas achou alguma prova contra ele?
Não, não. Mas estou pensando naquela cruz de gravetos. O canguru não disse que estava catando lenha ontem à noite? Pois aquela cruz que apareceu ao lado do corpo foi feita de galhos secos.
Boa tarde,
canguru. Ah, não chega assim. Se o senhor chega assim sem avisar, me assustou.
Assustou?
Ah. Grande desse jeito, chega assim por trás da gente de repente. O senhor não ia viajar no trem às 5 horas?
Não, não. Eu ia embora no trem das 6.
Ah.
Mas agora só vou depois que descobrir por que você matou Dona Fernanda.
Que não é isso, eu não matei ninguém. É, eu não gostava dela, mas eu não matei ela, não. Eu sempre que via ela, eu fazia o sinal da cruz.
E desta vez fez uma cruz de gravetos, não é verdade?
Foi.
Vamos, fale.
Não precisa forçar, não, eu falo, não precisa empurrar. Eu falo. Eu não matei ela, não, senhor. Ela já estava morta quando eu cheguei lá. Estava catando lenha? Os cavacos por aí.
Ah, sim.
É. Eu estava lá mesmo no meio do parque. Aí eu fui entrando pelo mato adentro, fui entrando, era umas... Às 11 horas.
11 horas.
Às 11 horas que eu sempre vou. Eu sei, eu tenho certeza que era 11, porque quando eu estava catando meus gravetinhos, bateu o sino.
Sim.
Bateu o sino. Bom. Mas bateu 11 vezes, quer dizer, 11 horas.
11 horas.
Aí eu. Eu encontrei a mulher do diabo com a cara cheia de sangue. Ela estava morta, sabe?
Sim.
Eu não podia fazer mais nada, estava morta. Então eu rezei. Depois, então, eu peguei os cavacos, fiz uma cruz com uns galhos de árvore que estavam por perto, deixei do lado dela, para que Deus tivesse pena da alma dela, sabe?
É, acredito que você já tenha encontrado a moça morta.
Ah, é?
Mas sabe quem a matou?
Eu?
E também foi você quem lhe rasgou o vestido.
Não, que é isso? Eu apenas rezei e botei a cruz de madeira. Era 11 horas.
11 horas.
O sino bateu. Bom. Eu contei 11. De essa altura, o assassino já tinha fugido. Agora, naquela hora, não vi ninguém, não é? Não vi ninguém.
Ô, canguru.
Senhor?
Mostre-me os pés.
Meus pés?
É.
Que besteira.
Ah.
Aí, meu pé aí.
Tá vendo? Ou muito me engano, ou foi você quem deixou aqueles rastros de botas número 39?
Não me botas nessa encrenca, doutor. Eu nunca usei botas na minha vida, doutor. Eu sempre andei descalço, graças a Deus.
Olha, aqui está o baeta e ali a empregada da morta. O senhor me pediu que juntasse para ver o que saía, né?
É, vamos acabar com as mentiras desses dois. Desde o princípio eu desconfiei de que eles estavam escondendo a verdade. Tenho uma testemunha que viu Eduarda sair da casa da patroa ontem à noite, logo depois que Dona Fernanda partiu na bicicleta.
É mentira, ninguém me viu sair.
É melhor contar tudo, Eduarda. A polícia pode pensar que a gente assassinou Fernanda. Bom, inspetor.
Hã?
Eduarda se encontrou comigo ontem à noite, depois que Fernanda saiu para ir ao tal encontro. Há tempos que eu larguei de Fernanda e me engracei com Eduarda. Eu e Eduarda, né, bem? Vamos casar logo que eu melhorar aqui o meu salário na prefeitura.
Ontem, às 9 horas, eu e Baeta nos encontramos na obra. E ficamos juntos até meia-noite. Bebemos umas e outras e quando eu voltei para casa, a patroa ainda não tinha aparecido. Se o senhor não acredita, pode perguntar ao vigia da obra.
Pois é, ele pode provar que a gente, das 9 às 11, a gente não saiu da obra. E se a gente não saiu daqui, não podia matar ninguém, né, inspetor?
Mostre-me as suas botas, Baeta.
Sim, sou
eu. Seus pés não me parecem muito grandes.
Ah, inspetor, eu calço 40, sabe? Ah, mas eu detesto bota, eu não uso bota, não. Ah, eu tenho um par de sapato para os domingos, sabe? Agora, o resto da semana, eu ando de tamanco.
Acabei de falar com as autoridades de Barra Mansa. O filho do Dr. Salcides não saiu daquela localidade ontem à noite. Mas o senhor não disse que ele calça 39 e tem umas botas que ele...
Ele poderia ter feito o serviço no lugar do pai. Mas se não saiu de Barra Mansa... E os outros antigos amores de Fernanda?
A maioria tem álibis para a hora do crime. Pelo jeito, o maior suspeito é o Zé Cabral. Aquela história do bilhete não me convence.
A mim também não. Bem, pode soltar esses dois.
Ok.
Vou conversar de novo com o senhor Zé Cabral.
Meu marido está no campo, inspetor. Vou recolher a criação e não deve demorar. Aceita um cafezinho?
Agora aceito, dona Maria.
O senhor ainda não descobriu quem foi que matou aquela sem-vergonha?
Ainda não. A senhora conhece mais alguém, além de seu marido, capaz de atacar a moça daquele jeito?
Bom, o Zé Cabral não seria capaz. Eu sempre tive confiança nele. Se ele me deixou sozinho em casa e foi à cidade, foi porque recebeu aquele bilhete. Eu também vi o bilhete.
A senhora me disse que o viu.
Sim.
Mas depois que seu marido mostrou.
É.
Foi ele quem o apanhou na porta, não foi?
Sim, foi.
Pois podia ter fingido que o apanhava quando já estava com ele no bolso.
Tome o café, inspetor. Zé Cabral, ele é o meu homem e eu hei de defendê-lo até a morte.
Mesmo se soubesse que ele era um assassino?
Mas ele não é um assassino. O Zé Cabral podia ter batido na mulher, mas nunca que ia matá-la.
Admite, então, que ele se encontrou com ela e lhe bateu.
Bom, eu não sei se ele se encontrou com ela. Ele saiu daqui às 8 horas e chegou às 9 horas na cidade. Não podia demorar menos tempo cavalgando malhado. E na volta foi a mesma coisa. Andando a cavalo, ninguém podia demorar menos.
E andando de jipe, dona Maria?
O Zé Cabral disse que foi no malhado. Quando ele voltou, eu até lhe perguntei se tinha botado o cavalo em estrebaria. E ele disse que sim.
Antes de entrar agora há pouco, eu estive examinando o jipe. Debaixo daquele telheiro.
Sim, sim.
E encontrei manchas de barro amarelo na carroceria. O mesmo barro amarelo que existe no local do crime.
Sim, mas ninguém andou naquele jipe até à noite. Se tirassem ele do telheiro, eu teria ouvido. Ou então... Ah, sim, só pode ser. Teve uma hora em que eu estava ouvindo o rádio. Bom, mas então foi outra pessoa e não Zé Cabral. Zé Cabral já tinha ido embora no malhado. E a chave do jipe estava na sala. Eu vi.
Seu marido não tem duplicata da chave do jipe?
Ah, não, senhor. De mais a mais, o Zé Cabral não gosta de jipe. Fui eu quem se interessou para que ele comprasse o jipe do Dr. Salsides.
Como é? Ah, aquele jipe pertenceu ao Dr. Salsides?
Bem, ao filho dele. O Zé Cabral comprou o jipe faz um ano, do filho do Dr. Salsides. Tem razão, inspetor. O filho do Dr. Salsides podia ter ficado com uma duplicata da chave.
Meu filho continua em Barra Mansa, inspetor. Quanto ao jipe, bom... Sim, nós o vendemos ao Zé Cabral, mas nem eu nem meu filho ficamos com uma duplicada da chave, não?
Isso é o que o senhor diz. Eu quero provas.
Tanto eu quanto meu filho temos um álibi. Ele não saiu de Barra Mansa, eu estava aqui em casa em companhia do Zé Cabral quando mataram a garota. Aliás, eu tenho uma testemunha.
Uma testemunha?
Sim, aquele meio débil mental, canguru. Eu não sei se o depoimento dele pode valer, mas canguru nos viu, a mim e o Zé Cabral na porta de casa. Pouco depois de bater às 11 horas. E se não me engano, o canguru vinha do lado do parque onde mataram Fernando.
Ele me disse que encontrou o corpo da vítima e pôs-lhe ao lado uma cruz de madeira. Foi depois disso que veio para estes lados, com o seu molde de gravetos.
Inspetor, vou lhe avisar, cuidado com o canguru, hein? Ele não é bobo como parece, não. O senhor já pensou na possibilidade do canguru também ter se apaixonado por Fernando?
Tem razão, Dr. Salsides. Eu vou conversar outra vez com aquele pobre diabo.
Ah, doutor, eu nunca queria chegar perto daquela serpente. Olha, se o senhor não acredita, se eu pergunto o padre Lucas. Pode perguntar.
A quem?
Padre Lucas.
Ah, o padre Lucas.
É, o Lucas.
Sim.
As mulheres, doutor, são feitas pelo demônio para fazer a gente cair em tentação, sabe disso?
Talvez você agisse sem sentir, canguru.
Doutor, eu juro pro senhor que eu... eu não matei.
Mas não precisa chorar, o canguru.
Mas o senhor está me acusando já uma função de vez aí, fica me olhando com esses olhos grandes para cima de mim. Olha, quando cheguei lá no mato, doutor, ela já estava morta, doutor, já estava. Depois que eu voltei a cruz de gravetos, foi aí que eu voltei para a cidade e vi então o doutor Sargis, o doutor Sargis, e um outro homem estava junto com ele. Era 11 e pouco. Que há pouco tempo o relógio tinha batido. Bom, que eu escutei.
Exato.
Aquela serpente, doutor, já estava morta no meio do mato, eu juro para o senhor. Quando eu ouvi os gritos, eu compreendi que tudo já tinha se acabado, foi, doutor?
Você ouviu os gritos da vítima?
Eu não falei? Não. Antes?
Não.
Não, eu ouvi. Foi às 10 horas que eu ouvi aqueles gritos.
Sim.
Eu ouvi os gritos lá no meio do mato, e aí então eu me escondi, fiquei encolhido, me benzi logo, né?
Porque 10 horas.
Podia ser lobisomem, né?
É.
Eles andam por aí. Aí eu saí correndo e perdi uma porção de lenha que eu tinha até catado. Depois, então, eu voltei. Eram 11 horas quando 11
horas,
eu voltei. O relógio bateu. Bom, eu ouvi.
Exato.
E a mulher já estava morta, doutor. Estava toda coberta de sangue, coitado. Foi aí que eu vi a bicicleta.
A bicicleta. E onde estava a bicicleta?
Qual é?
Ah, a bicicleta da...
Estava encostada lá numa árvore. Estava encostada numa árvore. Assim, num atalho.
Um atalho.
Eu vi a bicicleta, mas não tinha mais sinal de carro nenhum, nem de assassino, não tinha nada, doutor. Porque ele matou ela, sabe?
Sim.
Porque ela não prestava mesmo, doutor. É. Não prestava, não. Ela queria... Não te falei isso?
Não sei o que
é. Vou te contar. Ela queria que ele abandonasse a mulher com que ele vive há mais de 10 anos. Então ele naturalmente matou. Tinha que matar, doutor. Mas ela estava morta, eu estava ali. O relógio já tinha batido 11 horas. Aí eu fiz uma cruz de madeira, né? Então botei perto dela e voltei para a cidade. Foi quando, então, encontrei o doutor Sachicha com aquele homem.
Que homem?
É?
Era o fazendeiro Zé Cabral?
É, aquele homem que estava com o doutor Sachicha, não podia ser ele, não, doutor. Não podia ser, porque um pouquinho antes, eu tinha visto o seu Zé Cabral fugindo no jipe, depois de ter assassinado a mulher, doutor. Eu vi com os olhos.
Aceito mais um café, dona Maria.
Pois não.
Seu marido continua no campo?
O Zé Cabral foi à cidade, mas não demora. Eu pensei que o senhor já tivesse voltado para o Rio de Janeiro.
Volto no trem das 10, depois de entregar ao delegado Neves a verdadeira culpada da morte de Fernanda.
O senhor pensa que foi uma mulher?
Tenho certeza disso, dona Maria. Uma mulher que utilizou o jipe de seu marido... E calçava umas botas número 39 iguais às suas.
Sim. E como foi que descobriu?
Não foi difícil, depois de inocentar quase todos os implicados. O que nos atrapalhou um pouco foi a convicção generalizada de que se tratava de um atentado cometido por um homem. Foi a aparência da vítima que nos induziu ao erro. Quando se encontra uma jovem morta, com as roupas dilaceradas, supõe-se logo que o assassino seja um homem.
Fernando era uma peste, inspetor. Queria desencaminhar o meu homem. Eu tive que fazer o que fiz.
A senhora telefonou a sua rival e marcou encontro com ela. Fernanda foi, armada com um punhal japonês. Sinal de que suspeitava de uma cilada.
Mas eu estava prevenida e ataquei-a com a pedra antes que ela usasse a faca. Meu marido caiu no conto do bilhete e me deixou agir à vontade. Logo que ele saiu do sítio, eu peguei o jipe e fui esperar a sem vergonha no meio do mato.
Canguru viu o jipe, mas não reconheceu o motorista, supondo que se tratasse de seu marido. A senhora matou Fernanda com a laje que roubou de um prédio em construção?
É, sim. Eu utilizei uma pedra daquela obra para comprometer o Baeta, que era um outro namorado da sem vergonha. Mas eu não contava com a sua presença na cidade, inspetor. O senhor estragou tudo.
Ah, obrigado pelo café, dona Maria. Vamos?
Bem, vamos. É só o tempo de botar o charme na cabeça. Olha, e não pense que eu escrevi aquele bilhete para comprometer o Zé Cabral. Isso não, hein? Eu queria apenas afastá-lo de casa. Tudo quanto desejava era matar Fernanda, porque ela ameaçava a minha felicidade. Não fazia questão de botar a culpa em cima do Zé Cabral. Mas se ele sofresse um pouco, não tinha importância, não é? Quando andava atrás daquela sem vergonha, ele também me fez sofrer um bocado.
Teatro de Mistério acabou de apresentar mais um original de Hélio do Soveral, Quem Matou a Pecadora. No programa de hoje tomaram parte os artistas Zé Orlando Melo, Maria Célia de Castro, Eduardo Wilca Maria, Delegado Wilson Marcos, Dr. Valdomiro Navarro de Andrade, Canguru Brandão Filho, Baeta Laio Júnior, Dr. Salcides Cauê Filho, Inspetor Ribeiro Carlos Leão. O controle de som foi feito por José Amaral. Sonofonia de José Marques. Assistente, Jorge Araújo. Ensaiador, Cauê Filho. Contra-regra, Jorge Moreira. Direção de Rádio Teatro, Deise Lúcide. Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados, às 8h05 da manhã, e às segundas-feiras, em reapresentação, às 22h05.